Senhores deputados, bom dia. Senhores deputados, senhoras deputadas, bom dia aos presentes na sala e bom dia também aos que estão a acompanhar a nossa reunião por Skype. Temos uma agenda que fundamentalmente tem que ver com a aprovação das redações finais do conjunto de diplomas aprovados na parte final desta sessão legislativa, mas antes disso temos ainda o ponto 1 da agenda, que tem que ver com iniciativas legislativas que deram entrada nesta comissão e que carecem de ser distribuídas. A primeira das quais é uma proposta de lei do Governo que autoriza, é um pedido de autorização legislativa relativo ao regime especial aplicável à expropriação e à constituição de servidões administrativas no âmbito de aplicação ou de execução do Plano de Estabilização Económica e Social. Pergunto quem é que pode ficar com esta proposta. O Governo juntou, como é obrigatório ao pedido de autorização legislativa, o anteprojeto de decreto-lei autorizado a aprovar na sequência da autorização legislativa. Foram desencadeadas já as audições externas necessárias neste caso. Quem é que se voluntariza para ficar com esta proposta de lei? Senhores deputados da parte do Partido Socialista, não deve ser, porque se tratar de uma proposta de lei do Governo. Sr. Deputado Mónica Quintela.
Já falámos da questão da distribuição mais equitativa das iniciativas. Pensei que, eventualmente, o PCP, que além do Partido Socialista, o único grupo que está presente, se pudesse voluntarizar. Se não, por exclusão de partes, teremos que ser nós. Com certeza.
Okay. Também pode ser o Bloco de Esquerda.
Pois, mas não se está presente.
Sr. Deputado António Filipe, tem disponibilidade para esta proposta de lei, este pedido de autorização legislativa?
Nós costumamos fazer relatórios de pedidos de autorização, propostas de autorização. É que tenho essa dúvida.
Eu acho que tem que se fazer, nomeadamente, porque, como sabe, eles juntam também o projeto de lei, o decreto de lei autorizado, o anteprojeto.
Posso ficar com este relatório, sim.
Muito obrigado, então. Fica com o Sr. Deputado António Filipe, esta proposta de lei 52 do Governo. Há ainda um projeto de lei do Partido Social Democrata, que é o projeto de lei 477, relativo a um suplemento remuneratório para grávidas, puérperas e lactantes que integram as forças de segurança. Lembro aos Srs. Deputados que existe já um diploma sobre esta matéria também, que deu entrada e está distribuído. A senhora deputada relatora é a senhora deputada Lina Lopes. Independentemente deste projeto de lei ser do Partido Social Democrata, se ninguém se opuser, eu penso que se podia solicitar à senhora deputada para fazer o parecer em conjunto das duas iniciativas legislativas, uma vez que elas são perfeitamente congêneres. Senhora deputada Elsa Paes.
Senhor Presidente, muito obrigada. Era justamente para isso, para dizer que a deputada Romualda Fernandes ficará com esse projeto, estas aqui.
Mas é a senhora deputada Romualda Fernandes ou é a senhora deputada Lina Lopes?
Eu acho que é a Romualda.
Só para esclarecer, o relator do outro projeto era a senhora deputada Lina Lopes.
Ah, ok. Eu peço desculpa, é confundir como da nossa parte quem está a acompanhar esse projeto é a deputada Romualda Fernandes, julguei que tinha sido a relatora, não
sei. Sim, está a acompanhar, mas não é a relatora.
Ok.
Está esclarecido. Fica então a senhora deputada Lina Lopes para fazer um parecer conjunto relativamente à anterior iniciativa que já lhe foi distribuída e este diploma será enviado para discussão pública, atendendo à matéria, de resto à semelhança do que aconteceu também já com o anterior, que está distribuída a Solina Lopes também. Fica, portanto, para aparecer conjunto com o projeto de lei anterior. Depois temos ainda dois projetos de resolução, um do Bloco de Esquerda sobre uma recomendação ao Governo sobre formação no âmbito da proteção civil para salvar e resgatar animais em caso de catástrofe. E eu perguntava ao Sr. Deputado José Manuel Pureza, que penso que está por Skype, se o Bloco de Esquerda pretende fazer a discussão desta resolução aqui em comissão ou se aguarda pelo eventual agendamento para plenário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Vamos optar pelo seu agendamento para plenário, Sr. Presidente.
Sim, senhor. Assim será. Obrigado pela indicação. Temos também um projeto de resolução do Chega pela inclusão da proteção prioritária de animais no Plano Nacional de Proteção Civil, portanto, enfim, sob matéria, digamos assim, congénere, mas eu não tenho o Sr. Deputado André Ventura em Skype e, portanto, aguardaremos que haja depois indicação da parte do Chega se pretende que isto seja discutido em plenário ou em comissão. Relativamente a diplomas, ao ponto 1 da nossa agenda é tudo. Passamos ao ponto 2, fixação da redação final dos textos aprovados em votação final global. O primeiro dos quais é o relativo ao diploma relativo à posição parlamentar apresentada pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, relativo ao Decreto-Lei 19/2020, que tem que ver com o apoio excepcional às associações humanitárias de bombeiros no âmbito da pandemia. O projeto de redação final está distribuído e eu dou a palavra a quem solicitar. Eu próprio tenho duas notas para referir. Se ninguém pede a palavra, eu referia o seguinte. No artigo 7b, na página 2, na linha B, diz o valor dos equipamentos de proteção individual e a higienização, de materiais e veículos, eu penso que deveria ser o valor de equipamentos dos equipamentos de proteção individual e da higienização de materiais e veículos. Não é?
Sim, sim.
Portanto, substituirá por da. E depois, no 7C, no número 2, diz que compete igualmente à ANEC suportar os custos de material em prevenção e mitigação da pandemia de doença Covid nas atividades do Serviço Especial de Combate a Incêndios para cumprimento da instrução número 2 de 2020. Eu não sei se não ficaria melhor em cumprimento da instrução, portanto, mas enfim, aqui é uma questão já mais de preciosismo. Pergunto aos seus deputados se têm mais alguma, se alguém tem alguma questão ou se podemos aprovar com esta alteração no 7B, do A para DA. Sr. Deputado António Filipe.
Eu tenho uma dúvida na 7C porque é o seguinte, porque, ou seja, a Instrução Operacional 2 de 2020 estabelece regras que não existiam, mais exigentes relativamente ao combate aos fogos rurais, tendo em conta que estamos em pandemia. Ora bem, e portanto, o que se diz aqui no número 2 é que a Autoridade Nacional deve suportar os custos adicionais para cumprir a instrução. Ou seja, o cumprimento da instrução, a instrução será cumprida. A questão é saber quem é que paga os custos adicionais para que esse cumprimento, portanto, quer parecer que o para não está mal, não é?
Sim, Sr. Deputado, eu já tinha dito para que isto era um preciosismo e para deixarem Sim. cair. Portanto, da minha Sim. parte, eu sugeriria só a alteração no 7B, na linha B, antes de higienização, ficar da higienização. O outro, ignoramos essa sugestão, eu tinha feito aqui uma anotação, mas acho que é um preciosismo que não faz sentido e o Sr. Deputado agora também concorda que não faz sentido. Se acharem bem, então, vamos votar apenas o texto que vamos ficar aprovado, o texto final que foi distribuído, apenas com esta correção na linha B do 7B. Se os deputados que votam contra, que se abstêm, fica aprovada esta alteração por unanimidade. Vamos passar agora à redação final da alteração à lei eleitoral para a Assembleia Legislativa dos Açores. E eu, relativamente a esta, tinha várias observações que eu passaria a referir. Na nova redação do artigo 25, onde está, para efeitos do disposto no número 1, deve ser do número anterior, uma vez que se trata, isto é a redação do número 2. Na nova redação do artigo 48, no número 1, tem aqui, na parte final, no segundo período, tem: quando a Assembleia de Voto haja sido desdobrada, está presente à reunião apenas um delegado de cada lista, de entre os que houverem sido, eu acho que deve ser tiverem sido propostos, de resto é com o verbo ter, que de resto no número seguinte depois também se utiliza uma expressão idêntica. Portanto, substituir houverem por tiverem. Depois, ainda neste artigo 48, no número 8, a linha A tem que terminar com um ponto e vírgula e não com um ponto e parágrafo. Dentre os que tiverem sido propostos pelos comandantes. Sim, mas isso... Sr. Deputado António Filipe, desculpe, não estou a ouvir.
Sim, eu estava a ver aqui se nós não tínhamos maneira de tirar este ponto final do...
Tem um ponto final quer no número 1, quer no número 2.
Que é uma coisa que temos legislado.
Não é habitual, embora nos diplomas mais complexos acontece, e nos códigos. Mas não é, de facto, uma prática corrente. Digamos que é a exceção. Eu também pensei nisso, mas, enfim, atendendo a que se trata de lei eleitoral, achei por bem não estar a mexer, até porque dividir isto, por exemplo, em pontos, depois poderia obrigar a remissões complicadas, a revisão de remissões complicadas. Portanto, relativamente a este artigo, a este diploma, eram estas duas observações. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigado, Sr. Presidente. Surgia também que no artigo 87... onde está a seguir, tirar a vírgula a seguir a voto. A voto. Está a exercer o seu direito de voto. Tem aí uma vírgula. É tirar. 87. Uma vírgula a mais. Certo. E depois, a seguir a junta de freguesia, a sua junta de freguesia, que está aberta, não, de cortar o que está e pôr aberta, da junta de freguesia, vírgula, aberta para esse efeito. Aberta para esse efeito. E depois, no artigo 4, norma transitória, na norma revogatória, acrescentar, são revogadas as alíneas tais e tais, e depois do artigo 77 e os artigos 78 e 79. Falta aí um I. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma reflexão, não é sequer uma formalização, mas é tendo em conta só que a legislação é antiga, da década portanto, de 80, marginalmente mais antiga que eu, e que ainda usava legística um bocadinho distinta da que usamos hoje. Eu há bocadinho detectava no artigo 48 e no número 1 e no número 2 a existência ainda, a subsistência de parágrafos, de pontos, exatamente. Colocava à consideração eventualmente o desdobramento, ou seja, transformar o 48.1 num 1 e 2 e do 2 no 3 e 4. Há algumas remissões internas no próprio artigo, penso que não há mais no diploma. Deixava só à consideração, portanto também não é incontornável. Mas de facto aproximá-lo-ia mais da técnica utilizada na contemporaneidade.
É verdade, Sr. Deputado. O Sr. Deputado António Filipe tinha acabado de referir isso antes do Sr. Deputado entrar. E a nossa reflexão foi um bocadinho no sentido, de facto, isto não é a prática corrente, pelo contrário, é um bocadinho a exceção. Acontece, nomeadamente, na legislação na área da justiça e em códigos, mas não é bem a prática. Eu, a sugestão que eu tinha feito, o Sr. Deputado António Filipe levantou a questão, eu próprio também já a tinha considerado, mas parece-me, atendendo, por um lado, à urgência em mexer nesta lei. Àquilo que já falámos de não haver, por questões de cautela, republicação do texto na íntegra e aguardarmos eventualmente por uma codificação eleitoral que se espera possa ser feita durante esta legislatura. Por essa jurisprudência das cautelas, nós tínhamos aqui entre nós deixar estar. Optado por deixar estar com medo de poder saltar alguma remissão depois no código.
Não, sem objeção, era só como dei nota dela.
Mas tem toda a razão relativamente ao fundo da questão. De resto, o Sr. Deputado António Filipe já tinha suscitado exatamente pelas mesmas razões. Srs. Deputados, então, com as alterações que percorremos agora no artigo 25, no artigo 48, no artigo, as questões levantadas também pela Sra. Deputada Mónica Quintela no artigo 87 e depois na norma revogatória, vamos então votar esta redação final. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada também por unanimidade com estas retificações que os serviços tomaram aqui nota. Passamos agora à redação final da proposta de lei 46 do Governo relativamente aos objetivos e prioridades, e orientações da política criminal. Está distribuído também uma proposta de redação final, à qual eu dava apenas nota que no artigo 5º, a linha R, não é, tem que terminar com ponto e vírgula, porque não é a última, e não com parágrafo. E pela minha parte não detetei, quer dizer, detetei uma questão, mas eu penso que não tem, eu já lá ia, dou a palavra primeiro à Sra. Deputada Mónica Quintela.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu ia sugerir, porque no anexo da fundamentação foi sugerida e foi alterada a expressão na página 18. Na página 18, no segundo parágrafo, que diz: contudo, atentas às perigosidades e o alto efeito danoso deste tipo de ilícitos, nós sugeríamos a alteração do alto efeito danoso. É uma expressão que não é jurídica, não traduz nada, portanto, para elevada danosidade, porque o facto ilícito, o tipo de ilícito tem uma elevada danosidade e não o alto efeito danoso. Página 18, segundo parágrafo. Diz assim: contudo, atentas à perigosidade, tá, e o alto efeito danoso deste tipo de crime, deste tipo de ilícito, nós sugerimos que fique: contudo, atentas à perigosidade e a elevada danosidade deste tipo de ilícito. Portanto, substituir.
Sim, está, o alto efeito danoso. Está entendido. Eu pedi apenas aos outros senhores deputados para se pronunciarem.
Nada a opor.
Sim, principalmente porque nesta parte do anexo nem sequer é um articulado, é texto corrido e, portanto, o que interessa é que haja uma percepção exata daquilo que se pretende, portanto. Fica então, se não há objeção, fica então essa correção. Como estava, era a alta danosidade. Exatamente. Era o texto que vinha na proposta de lei. Exatamente. E, portanto, no fundo, é substituir alta por elevada. Para não se repetir.
Manter a
danosidade em vez de efeito danoso.
Exatamente.
Sim, senhor. Fica mais próximo até da proposta de lei originária. Exatamente. Do Governo, do texto original. Senhores deputados, apenas para... Não posso deixar de... Não tenho nenhuma sugestão concreta, mas coloco apenas a questão porque, na leitura do texto, se repararem, nos artigos 10º e 11º, o 10º tem que ver com policiamento de proximidade e o 11º, que é operações especiais de polícia, fala-se... Em vez de falar em forças de segurança, fala-se em forças e serviços de segurança. Ao contrário, por exemplo, do que acontece no artigo 12 e 13 e por aí fora, em que se fala apenas nas forças de segurança. E bem, do meu ponto de vista. A questão que eu coloco, é apenas esta reflexão, é, como sabem, um dos serviços de segurança são os serviços de informações, que estão expressamente proibidos de exercer e ter qualquer tipo de competência de natureza policial. E, portanto, artigos sobre policiamento, cometendo aos serviços de segurança responsabilidades, eu bem sei que há outros serviços de segurança para além do CIRP, e por isso é que, eventualmente, a questão aqui se coloca. A minha dúvida é se, por exemplo, não poderia, mas não é habitual. Por exemplo, as forças e os serviços de segurança competentes desenvolvem, porque, manifestamente, o CIRP é um serviço de segurança que não é competente em matéria policial. Pelo contrário, está proibido de exercer qualquer tipo de função policial. As outras há que o são, exatamente. E eu estive a verificar e, no histórico desta legislação, estes artigos estiveram sempre assim. Curiosamente, porque depois vem o 12, diz as forças de segurança, já não diz as forças dos serviços de segurança. E por aí fora. E, portanto, o 15 diz as forças de segurança, não diz as forças dos serviços de segurança. O 16 diz a mesma coisa.
O 11 também diz as
forças. É o 10 e o 11.
Não.
Mas o nono eu percebo, porque na prevenção da criminalidade eu acho que os serviços de informações têm alguma competência, ou pelo menos desenvolvem a atividade que tem que ver com a prevenção, porque a informação é também um, digamos, material, uma ferramenta para a prevenção. A informação que é recolhida relativamente às associações criminosas, ao terrorismo e por aí fora. E, portanto, na área da prevenção, eu não tenho nenhum óbvio a que lá estejam os serviços de segurança todos. Nesta matéria do policiamento é que... Mas, enfim, como eu disse, não faço nenhuma proposta concreta, até porque, historicamente, isto sempre teve assim. Estes artigos sempre tiveram esta redação e, que eu saiba, isso nunca suscitou nenhum problema. E, portanto, não tendo suscitado problema, eu acho que podemos deixar de estar... Porque há outros serviços de segurança que não os serviços de informações, que não o CIRP, e esses sim que têm algumas funções de polícia, de facto.
O 11 também só tem as forças de segurança, era o que eu estava a dizer.
Ah, então, peço desculpa.
É
só o décimo, sim.
Exatamente, era o que eu estava
tem
a dizer.
Tem o 9 e o décimo, sim.
Mas parece-me bem a sugestão da expressão competentes. As forças e os serviços de segurança competentes.
Não sei. Como é que os seus deputados preferem? Deixar como está ou pôr competentes?
Nada.
No nono e no décimo, eventualmente.
A mesma jurisprudência das cautelas do diploma anterior aconselharia, se calhar, a não mexer, uma vez que pode haver sempre a tentação de dizer bom, quiseram dizer qualquer coisa com esta alteração face aos anos anteriores. E ela tem sido sempre isenta de dúvida. Eu acho que, obviamente, da próxima vez que se fizer... poderia ser de ponderar uma redação mais aprimorada em todas elas, verificando quando é que, até às vezes em função do tipo de ilícitos, porque em alguns casos, manifestamente, não se pode, por exemplo, no artigo 12, não vejo que, para lá de forças de segurança, possa haver serviços de segurança que possam ser relevantes naquele caso concreto. Mas como nunca se fez esse exercício de detalhe, eu, se calhar, por prudência, deixaria como estava.
Por acaso, eu no 12º até vejo serviços de segurança, dou-lhe um exemplo concreto, mas enfim, mas acho bem como está. Dou-lhe um exemplo concreto que é, na final da Champions, o CEF, obviamente, em articulação com as autoridades dos outros países, barra a entrada a hooligans conhecidos ou identificados pelas polícias dos outros países, para efeitos de assistirem ou não assistirem a um jogo internacional de futebol. Portanto, esse tipo de coisas acontecem, de facto. Mas, enfim, eu também acho que disso, por isso é que eu comecei por dizer, detetei esta matéria, mas não... Acho que no artigo 9 e no artigo 10º, que fala em esquemas de policiamento de proximidade, é que, de facto, é assim um bocadinho mais, digamos assim, incomodativo. Mas, pela jurisprudência das cautelas, sempre esteve assim, nunca causou problemas nenhuns na sua interpretação e, portanto, acho que para já ficava assim e no próximo biénio, quando discutirmos na especialidade o diploma com tempo, poderemos verificar isso, eventualmente até com o Governo, para que essa matéria possa ser um bocadinho, possa fazer uma separação de águas. Vamos então votar apenas com a alteração, as alterações que foram sugeridas anteriormente, as correções. Quem vota contra... Quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade com as retificações que acertámos. Temos agora o texto que cria o regime sancionatório aplicável aos crimes contra animais de companhia. com base nos projetos de lei 112, 183 e 202. Relativamente a este, pergunto se alguém... Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu tenho uma questão aqui que se depois refletirá novamente no 187, e a primeira que enuncio é esta, que tem a ver com a identificação da numeração da alteração. Ou seja, nós estamos a alterar o Código Penal aqui, esta será a 50ª, diria, porque chegou primeiro, mas pelo menos na ordem é que surge em primeiro, logo a outra seguinte será a 51ª. Portanto, numa forma, claro que depois isto dependerá da ordem da publicação, não controlamos, porque pode o Presidente da República promulgar um antes do outro. Portanto, em qualquer caso, seria de deixar em aberto para preenchimento na imprensa nacional o número de alteração nestes dois casos, bem como no caso em que, como é aqui, altera o Código de Processo Penal também e, portanto, fazer esse... portanto, assim, portanto, nesse sentido, seria de recuperar a identificação, quer para efeitos da norma do objeto, quer para efeitos da norma do... para o título do diploma, depois para efeitos do sumário. Portanto, esta era a primeira. Transversalmente, depois, penso que ficou ainda, e está ainda por superar a questão que tínhamos enunciado na votação da especialidade sobre coisas e objetos.
Eu penso que já ficou no
fica
texto.
Honesta, porque eu quando fiz o find ainda descubro coisas e objetos, às vezes juntos e às vezes individualizados. Portanto, chamava a sua atenção para isto, sendo razoavelmente agnóstico quanto à solução final, uma vez que a mais abrangente talvez seja a mais cautelosa. Pedia só que se calhar fizéssemos essa verificação definitiva e derradeira nas normas do Código de Processo Penal, que é aquelas únicas em que a questão se suscita. Nas outras do Código Penal já estão vistas. De resto, não temos mais nada a apontar.
Sim, senhor. Eu o que detetei, relativamente àquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves agora, foi na... Foi no artigo 249, nas alíneas... Na linha A, quando se diz assegurando a integridade dos animais e a manutenção do estado das coisas e dos lugares, dentro da mesma lógica que adotámos, converia pôr e a manutenção do estado das coisas, objetos e lugares, e na linha B, em que se fala na parte final, necessários à conservação da integridade dos animais e à conservação e manutenção dos objetos apreendidos, aqui também então falar na manutenção das coisas e dos objetos apreendidos. Portanto, eu detetei aqui no 249, mas eu acho que, de facto, pedia aqui aos serviços para fazerem uma revisão apenas
por
nos
exemplo,
antigos.
O 171 refere, se os vestígios deixados pelo crime se encontrarem alterados ou tiverem desaparecido, escreve-se o estado em que se encontram as pessoas, os lugares, os animais e as coisas. Falta aqui os objetos.
Sim.
Portanto, neste caso.
Sim, mas neste caso só chamar a atenção. Eu não tenho nada a opor que se ponha também cautelarmente os objetos, porque quanto mais abrangente, maior. Mas relembro ao Sr. Deputado que o que, na altura, quando discutimos na especialidade, foi apenas a partir do 174, porque era a partir apenas da questão das buscas e das apreensões.
Certo.
Porque são secções diferentes do Código. A partir do 171 e 172 é uma secção diferente do Código. Onde a questão das coisas não, dos objetos não se coloca na redação atual do Código. Agora, eu de facto, até pela discussão que aqui tivemos e na altura com a presença da Sra. Deputada Cláudia Santos, que conhece bem esta matéria, por razões profissionais, chegámos à conclusão de que, embora haja doutrinariamente alguma discussão sobre a diferença entre coisas e objetos e coisas, uma coisa é a doutrina, outra coisa é a letra da lei. Cautelarmente, fazer uma redação o mais abrangente possível nunca é negativo, digamos assim.
Então, nesse ponto de ser apenas do 178 em diante...
Seria 174 em diante.
174 em diante seria o 78, número 5.
78, número 5.
178, número 5, onde só temos coisas e não objetos. Ou melhor, ao contrário, só temos objetos, mas não coisas.
Sim, a seguir a vantagens, não é?
No 7... 178, 7.
Sim, tem mesmo a terminologia dos
também
instrumentos.
Também falta coisas. Depois,
no 9,
igualmente.
Utilizar sempre a mesma terminologia, não é?
Depois do 186 já está calculado.
Sim.
E mais as coisas.
O 249 acabámos de falar.
249 precisamente também faltava. Coisa do objeto já está.
Aqui também. Eu acho que nos outros.
Seria só esse. E, portanto, e assumimos que no 171...
Sim, sim, sim. Aqui nos dois.
Mantínhamos. Porque o 171 era a omissão dos objetos, portanto, por meio de exames de pessoas, lugares, de animais e das coisas, mas, portanto, à partida, neste não se queria a questão. E era mais onde... E era o 172.
Pois,
também.
Porque o 171 e o 172 têm que ver com os exames, são coisas diferentes, não é? Depois, a partir de 174, é que entra na secção das buscas e das apreensões, e por isso é que a questão foi suscitada na altura. Mas, concordando então, eu penso que tomou-se aqui nota das várias questões. Se ninguém mais... Senhora Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Na esteira do que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves mencionou relativamente ao objeto, no título também se devia adequar o título ao objeto da iniciativa. Em vez de ser cria, deveria ser altera o regime sancionatório e processual aplicável aos crimes contra animais de companhia, procedendo à 50ª alteração, se for, não é? E também à menção da 37ª alteração do Código de Processo Penal, à 3ª alteração da lei. No artigo 2º também deve ser mantida a redação aprovada em plenário, embora com o ajuste, não é? Depois, relativamente ao artigo...
Desculpe lá, no artigo 2º qual é a questão que eu não percebi?
No artigo 2º entendemos que deve ser mantida a redação que foi aprovada no plenário, porque esta obedece ao número 1 do artigo 6º da lei de formulário, ou seja, em vez... Tem a alteração de todas as, tem a indicação de todas as alterações do Código Penal.
Sim, sim.
Depois, no artigo 383, também entendemos que a redação aprovada no plenário é mais clara, portanto, deve ser mantida essa. 389, desculpe.
Também queríamos assinalar isso, ou seja, era manter a redação do plenário, uma vez que foi matéria negociada à vírgula e, portanto...
Exatamente.
Convém manter exatamente como vem do plenário.
Isso ficou clarinho.
É, portanto.
Mas isso é noutro artigo.
São igualmente considerados animais de companhia para efeitos do disposto no presente artigo, aqueles sujeitos a registro no sistema de...
Deixar no plural.
Não, é deixar exatamente como foi a plenário.
Exatamente.
É.
Deixar como foi votado em plenário.
Exatamente, porque é também, sim, o sujeito a...
Não
mesmo essa parcela é não...
Aqueles sujeitos a registro...
Eu tenho aqui a outra ainda. São igualmente considerados animais de companhia para efeitos do disposto no presente título, aqueles sujeitos a registro no Sistema de Informação de Animais de Companhia, SIAC, mesmo que se encontrem em estado de abandono ou errância, que é que foi ipsis verbis fechada antes. Esta é
depois,
melhor.
No mesmo, no artigo 171, também entendemos que do Código de Processo Penal, no artigo 3º, número 3, também se deve manter a redação aprovada em plenário, porque a sugestão que é feita pelos serviços parece-nos incorreta, porque tem que ter as, porque
se refere
às pessoas. 171. Sobre as quais foi cometido no número 1. Sobre, mesmo na parte final, sobre as quais foi cometido.
Sobre as quais, sim.
No artigo 4º, também entendemos que se deve manter a redação aprovada em plenário, embora com ajustes, também pelos mesmos motivos de obedecer ao número 1 do artigo 6º da Lei Formulário, no aditamento ao Código de Processo Penal.
Quarto. É no corpo do...
E no artigo 5º, também temos aqui uma proposta de ajuste para a redação ficar editado, em vez de ser um artigo primeiro, é o artigo primeiro.
Sim, não é
o artigo. E depois a seguir, alterada pelas leis, números, em vez de ser por uma lei pela outra, junta-se as duas, pelas leis números 19/2002, 31 de julho e 69/2014, 29 de agosto. E é tudo.
Eu vou colocar a questão, mas eu tenho dúvidas. Já agora pedia também a vossa opinião. No artigo 2º, na página 2, na nova redação do artigo 387 do Código Penal, no número 5, no final da página, está, é suscetível, tirou-se aqui, isto estava, é suscetível de revelar a especial censurabilidade, ou, tirou-se aqui o artigo. Como? É especial, portanto é voltar a pôr o A, que cá estava. É porque é, porque, vamos lá ver, a questão é a seguinte, é que se lerem a frase até ao fim, a frase diz que é suscetível de revelar a especial censurabilidade da privacidade a que se refere aos artigos 2 e 4, entre outras, a circunstância de... Portanto, está-se aqui a referir a uma especial censurabilidade ou perversidade a que se referem os artigos 2 e 4. Portanto, é aquela e não outra. Porque o conceito de censurabilidade ou perversidade pode ter vários contornos, não é? Neste caso concreto é a que se refere o artigo 2 e 4, o número 2 e 4. E por isso pôr o artigo definido.
Mas ele já lá está a seguir. É revelar especial sensibilidade ou perversidade a que se referem.
Sim, e é por isso, e é por ser aquela e não outra, é que devia ficar suscetível de revelar a especial sensibilidade a que se referem os artigos tais. É pôr o artigo definido, porque isto é definido, não é em abstrato. Está-se a reportar a este conceito e não em geral. Bom, senhores deputados, com estas várias alterações que foram anotadas aqui pela mesa, se ninguém mais deseja colocar nenhuma questão, podemos passar à votação, adotando todas as alterações que foram sugeridas. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. Passamos agora à redação final da Lei da Nacionalidade. E eu, relativamente a este, tinha aqui algumas observações que deixava desde já e depois darei a palavra também quem... Vários olhos notam sempre mais do que um apenas. No artigo 1º, a linha número 1, a linha da Lei da Nacionalidade, a linha G é a última, deve ser parágrafo e não ponto e vírgula. No artigo 9º, também nova redação, é ao contrário, a linha C do número 1 é ponto e vírgula, porque não é a última e não ponto. Pergunto agora se alguém detectou mais correções necessárias. Alguém dizer? Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No corpo do número 2 do artigo 6º, nós entendemos que a redação aprovada pelo plenário, que é mais clara e perceptível, a diferença acaba por ser um I, que é... O Governo concede a nacionalidade por naturalização aos menores nascidos no território português, filhos de estrangeiros e que, no caso de terem completado a idade, portanto é este que não está aqui, que não estava aqui.
Em que artigo, Sr. Deputado? Peço desculpa que não...
No artigo 6º, número 2.
Ah, número 2, sim.
Sim.
Importa-se de repetir?
É manter exatamente a redação aprovada em plenário que tem.
Ficaria como?
Ficaria, o Governo concede a nacionalidade por naturalização aos menores nascidos no território português, filhos estrangeiros, e depois faltam um I. E que, no caso, terem...
Sim, tirou-se o I, não é?
E é, sim, para se incluir o I. Sim.
Manter as vírgulas é só acrescentar o I antes do que.
Exatamente.
Mais questões, Sra. Deputada? Fica a versão aprovada em plenário. Sim. Sim, Sr. Deputado, continua-nos a palavra.
Neste número 2, e depois retirar-se as vírgulas seguintes, ou seja, ficava e que, vírgula antes do i, e depois,
sim.
E que no caso terem computado...
É como estava em plenário, no fundo é manter a redação do plenário. Foi o que a gente já tomou nota.
Obrigada.
Era só? Ou tem mais artigos?
No texto da republicação, também entendemos, sim, que no artigo, na norma da republicação do artigo 4º, também tem que se manter a redação que foi aprovada em plenário. Portanto, a que se refere o artigo 4º, não 5º.
Ah, no... Está errado. Sim, no parênteses a seguir a anexo, não é? É só? Pronto, obviamente depois também as retificaçõezinhas que fizemos no articulado aprovado, na republicação também tem que se colocar na mesma também, não é? Porque a republicação depois é o que conta na prática, embora a republicação não tenha sido objeto de votação, mas ela tem que estar completamente conforme com o articulado que foi votado e aprovado. É só, senhores deputados, podemos então votar com estas alterações pontuais. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. Passamos agora ao texto final do quadro sancionatório processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sempre depois também, Sr. Deputado José Magalhães tem aqui uma questão a colocar, mas eu penso que a nova redação do artigo 19A que se afasta daquilo que foi a plenário, ou seja, deveríamos reverter para a do 19A que aprovámos na especialidade que foi a plenário. Porque, de facto, não é que o sentido fique muito diferente, mas fica suficientemente diferente para ser a gerador de equívocos que procurámos obviar com a aprovação daquela ipsis verbis que daqui saiu. Portanto, no fundo, as minhas anotações são só não, não e não, no sentido em que é manter a anterior. De resto, questão que já tínhamos visto sobre a numeração também, portanto, a numeração da alteração que será ou a 50ª ou a 51ª em função da dinâmica em Belém, e o Sr. Deputado José Magalhães também tem aqui uma questão adicional sobre a biografia.
Sr. Deputado José Magalhães?
Na verdade é a continuação de um antigo diálogo com o Instituto de Apoio à Criança e versa... Esta máscara tem um filtro contra vírus e contra som. Isto é um reflexo, estas observações que vou fazer são reflexo de um diálogo com a doutora Dulce Rocha, do Instituto de Apoio à Criança, e é sobre a epígrafe, porque, na verdade, a Diretiva 2011-93 já foi, em parte, transposta por alterações, através de alterações ao Código Penal. Portanto, nós agora estamos a completar a transposição, coisa que talvez pudesse ser refletida num artigo da lei. A segunda questão é que a diretiva é relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. É esta a denominação da diretiva. E, portanto, seguir a diretiva é a solução mais fiel numa lógica de transposição e poupa-nos a uma discussão sobre a autodeterminação sexual de crianças, como sabemos, vão desde crianças de mama até adolescentes, e até adolescentes já próximos da maioridade e até já maiores, o que são coisas totalmente diferentes, são problemáticas distintas do ponto de vista psicológico e do ponto de vista penal. E, portanto, talvez nós pudéssemos ficar mais próximos do ponto de equilíbrio copiando o título da diretiva.
Está, essa sugestão é para o próprio título do diploma, na prática.
Na prática e aqui.
Sim, e para o artigo, e para o artigo primeiro.
Na linha A, pelo menos, do número 1.
Na linha A.
Mas é substituir
menores
por crianças?
Sim, como está no título da diretiva.
Mas como é que está no título da diretiva,
como sabe,
então?
Crianças, na definição da ONU, são todos os menores de 18 anos. Portanto, não há dúvida nenhuma. Não, criança não é aquele que está nos 5 anos, 10 anos, 11 anos, etc. E, portanto, não há dúvida sobre a interpretação do que é que são.
Não tem a diretiva, não.
Tenho.
É só porque...
A minha questão é esta. Tecnicamente, não há dúvida nenhuma que crianças é até aos 18 anos. Nós sabemos isso. Mas não sei qual é a percepção do cidadão, porque os nossos tribunais, e tem sido uma luta que ainda não se travou, é que são juízes, agora juízes, já não é tribunais, juízes de família e menores. E também, não se diz, das crianças, em bom rigor, devia ser tribunais de família e crianças, e é tribunais de família e menores. E toda a legislação se refere a menores, não é? E nós não temos que seguir, ipsis verbis, a diretiva. Eu temo que, percebendo o rigor até, enfim, que possa estar contido na proposta, não é, da definição de criança, não sei se não poderá ter um alcance mais restritivo do que a expressão menor, porque menor não há dúvida nenhuma que é aquele menor de 18 anos, enquanto que crianças, há muita gente que pode não ter a noção. Desde logo, quem não está familiarizado com a terminologia dos tribunais de família, entende que criança é, enfim, aí até aos 12 anos.
Colocássemos, em vez de crianças, menores.
Então, mas menores é o que está.
Mas eu...
Não, seguindo a diretiva.
Como?
Relativa...
Pornografia de menores.
Ensaiamos aqui com o serviço de o seguinte, que era...
Não estou a perceber qual
força
é.
Ao quadro sancionatório processual em matéria de luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças ou menores e a pornografia infantil. E depois, a seguir, fazia-se referência à...
Parece-me mais redutor.
Mas é a diretiva.
Está bem, mas primeiro nós não temos que seguir...
Não, não é redutor. Utiliza-se a expressão que querias.
Eu sei que sim. Mas parece-me mais redutor.
Ó, senhores deputados, e se fizéssemos... Eu ia sugerir uma solução de compromisso que eu acho que arruma as duas...
Que é, mas... mas
senhora deputada, é uma sugestão que eu acho que... Se a gente deixasse como está e acrescentasse a seguir em cumprimento da diretiva, quando se refere à diretiva, pôr o texto, pôr o nome da diretiva.
Sr. Presidente, eu penso que aqui o ponto que o IAC sublinhava, que a abordagem é a equivocidade de referências à liberdade e à autodeterminação sexual de menores. Este é o problema. Porque, de facto, a diretiva não se dirige diretamente a abordar esta questão complexa tecnicamente e, enfim, menos consensual, e, portanto, a supressão da referência à liberdade e à autodeterminação sexual, substituindo-a por luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil, é mais consensual nesse sentido, quer a nível do que é o conteúdo da diretiva e do objeto da alteração do Código Penal, quer do que têm sido os contributos recebidos por esta via.
Mas depois no articulado não fica bem, porque não pode pôr reforço ao quadro sancionatório processual na luta contra... tem que pôr em matéria de crimes. Tem que estar em matéria de crimes. Quer dizer, no título eu até posso perceber, porque é indiferente que o título não tem conteúdo normativo. Agora, na definição do objeto... Vamos lá ver. Uma coisa é a diretiva que é relativa à luta contra o abuso sexual, a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. Outra coisa, depois, é a concretização da transposição da diretiva no reforço do quadro sancionatório processual, porque isso depois se aplica diretamente às normas do Código e não aos princípios que a diretiva fala. Eu, com toda a franqueza, tenho imenso respeito e consideração para a senhora Procuradora Dulce Rocha, não sei se ainda é procuradora, se já está jubilada, mas neste caso concreto, eu acho que, pelo menos no articulado, dificilmente, porque vai-se criar uma confusão de facto, do meu ponto de vista. Sr. Deputado António Filipe, não se quer pronunciar?
Eu estava à espera que terminasse essa discussão para dizer que também no título acho que em vez de cumprimento da diretiva, as diretivas não se cumprem, transpõem-se e portanto é em transposição da diretiva.
Sr. Presidente, para não gerar dúvidas e uma guerra de escolas sobre a denominação que está no Código Penal e como o objetivo desta lei, ou deste diploma, não é propriamente fazer uma revisão significativa do Código Penal, podemos talvez deixar para outras núpcias essa questão.
Agradeço, Sr. Deputado. Fica assim apenas no título, em vez de ser em cumprimento da diretiva, fala-se em transposição da diretiva.
Aí eu tinha dado uma achega que julgo que ficou no ar.
Força.
Que era, devíamos dizer, completar a transposição ou concluir a transposição, porque na verdade ela já começou. Deixou de fora o turismo sexual.
Sim.
Por razões de ponderação mais cuidadosa, e agora tratamos do turismo sexual e tratamos também deste aspecto adjornato ou do bloqueio.
Portanto, poderia ficar completando a transposição da diretiva. Concluindo a transposição da diretiva. Eu tenho apenas uma nota também, que é na linha, no artigo 5º, na página 2, na nova redação do artigo 5º, no final do número 1, a linha D, Dinamarca, tem os pontos I, 2Is, 3Is, o último ponto 3Is não pode acabar em parágrafo, tem que acabar em ponto e vírgula, uma vez que há mais alíneas, portanto, faz parte, está no meio da... Sr. Deputado Mónica Quintela...
Na sequência do que disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que no artigo 1º, na alínea A do número 1, também em cumprimento da lei formulário, que se indica o número de ordem da alteração e identificação dos diplomas que precisam de alterações anteriores. E, nesse caso, sugeria que ficasse, quando está, reforço ao quadro sancionatório e processual em matéria de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menor, procedendo à 50ª, depois logo 50ª, alteração ao Código. Pois, exatamente, seria na linha A, e aditando, alterado pela lei, portanto, fazendo, nós depois podemos até fazer chegar aos serviços, fazendo a transcrição toda, exatamente, fazendo alterado pela lei número 6 de 84, até cá abaixo, até mais de 6 de setembro. No 172, também na linha C do número 1 do 172, incluir a expressão, portanto, manter a redação que está aprovada em plenário, na linha C do número 1, que diz assim, abusando de situação de particular vulnerabilidade menor, mantendo abusando de outra situação de particular vulnerabilidade menor, porque esta situação que se aqui refere é distinta das referidas respectivamente nas alíneas A e B. Portanto, manter a redação aprovada em plenário. A alínea C reporta-se a outra situação de particular vulnerabilidade menor. Sugeria esta. E também no artigo 37... no número 4 das alíneas A e B, eliminar a expressão do símbolo do euro e pôr por extenso euro em harmonia com o que consta no restante diploma. Portanto, mantendo-se aqui a redação aprovada em plenário, nos artigos 1, 2 e 3. Exatamente, por extenso. E acrescentar também, está de 500 a 100 euros e é de 5 mil a 100 mil. E na linha D, não é de 250 a 50, é 2.500 a 50 mil.
Essa parte estava bem. Isso assinalei a vermelho, porque estava euro no fim.
Não, mas eu penso que a proposta é pôr por extenso, é isso. É, em vez de ser numerário,
por extenso,
é pôr por extenso, que era o que estava originalmente.
Exatamente, era o que estava.
Sim, a versão que foi votada, depois aqui pôs-se em numerário e com o símbolo, mas a versão original não era essa.
Exatamente. No artigo 19A, concordamos com o que disse o Sr. Deputado Pedro Salgado Alves, mantendo a redação.
Manter a redação que foi votada em plenário.
Exatamente.
No 19A.
E há aqui outra questão, que é a proposta daqui da alteração do número 8 do 176. De resto, vimos agora que no parecer que chegou tardiamente do Conselho Superior do Ministério Público, que dá total razão à proposta que nós tínhamos feito relativamente às imagens virtuais e às representações
pois
virtuais,
dá.
Não é?
Pois dá, eu reparei isso,
total,
mas já veio tarde.
Foi tarde. Dá total razão, foi pena. Os senhores deputados ali não estão a ouvir, mas podia-se fazer. Estava a dizer que a proposta, o parecer
mas
do Conselho.
Já não se pode mudar.
Já não. O parecer do Conselho Superior do Ministério Público dá total razão àquela.
Na questão do bloqueio,
questão,
sim.
Do bloqueio das representações virtuais.
Das imagens realistas, sim. E até vai mais longe. Ele até vai mais longe do que aquilo que nós considerámos aqui.
De...
Sim. Eles até sugerem que se transcrevesse aquilo que está na diretiva.
Exatamente.
Que é, para além das imagens realistas, é mesmo a utilização de maiores
fazendo-se
vestidos,
passar.
Fazendo-se passar
exatamente.
Por menores, porque a diretiva fala nisso, exatamente.
Exatamente.
Ou seja, com roupinhas de estudante, exatamente. Ou de coisa que o parta,
exatamente.
Não é? Qualquer coisa nesse género. Eles até vão mais longe. E depois tem uma outra coisa no parecer, que eu acho que aí é um bocadinho já fora, que é chamar a atenção que legislou-se aqui sobre o bloqueio das questões sexuais e não sobre o discurso de ódio. Mas aí seria já ir além daquilo que está na diretiva, que a diretiva já não tem que ver com essa parte. Mas seria uma oportunidade ou não. Mas, de qualquer maneira, o parecer, isso
eles
já seria...
Eles entendem que só se estão a referir àqueles dois tipos de crime, portanto, aos abusos sexuais e ao discurso de ódio, simplesmente, e não que é...
Mas, enfim, então, qual era a questão?
Era, no 176, número 8... Há aqui uma proposta que é de substituir o que continha aqui, órgãos sexuais ou de outra parte do seu corpo, por... como é que está? Por qualquer, que contenha qualquer representação do seu corpo. Portanto, nós entendemos que deve ser mantida, por ser mais impressiva, a redação que foi aprovada em plenário.
Mas não foi alterada na versão. Não foi alterada.
Essa não foi alterada.
É só sugestão adicional do respeito ao número 8 do artigo 176... É uma sugestão,
pois,
mas que não foi incorporada.
Sim, certo,
mas... A do artigo 19B é que consta, sim, com a alteração dos números. Em relação a isso é que eu queria depois dar uma nota.
Não, mas o número 8 acabou por não ser alterado. O texto
pois,
que está aqui foi colocado à consideração, mas
pois,
não se adotou.
Sim, mas estava a pronunciar sobre aquilo
que
foi colocado
portanto,
à consideração.
Ah, portanto, fica como está no texto, não é?
Pois, não é? Portanto...
No texto que vamos votar sim. É como fica.
Como
o 19A
consideração...
é que se faz a alteração que fica também como foi votado em plenário.
Exatamente, era isso que queria dizer. Muito obrigado.
Sim, senhor. Senhores deputados, podemos passar... Sr. Deputado Pedro Algado Alves?
Ainda a propósito do artigo 19B. O artigo 19B há uma sugestão. No fundo, há uma alteração da ordem. Portanto, o número 3 passou ao número 4. Quanto a isso, não temos questão. Era só para termos consciência de que o número 2 da redação que faz, ele atualmente remete depois, ou remetia para integrem as listas elaboradas para esse efeito pelas entidades nacionais e internacionais competentes em matéria de prevenção e combate à criminalidade, que é onde termina agora, e depois dava-se nota nos termos previstos no número 4, esse número 4 que passou ao número 3. O número 3 novo, que é o anterior número 4, inicia precisamente as listas a que se referem no anterior, são comunicadas aos prestadores intermediários, portanto, eu diria que pode ser prudente manter nos dois sítios. Esta solução também funciona, mas acho que não seria pior...
Nos termos previstos no número seguinte?
Exatamente. Concluir o número 2 com os termos previstos no número 5.
Quadabundant non nocet, portanto, não há problema nenhum, porque de facto assim é.
A troca da ordem,
portanto,
de facto, em cadeia melhor...
a seguir a combate à criminalidade, vírgula, nos termos previstos no número seguinte. Vamos então votar com estas alterações. Quem vota contra, quem se abstém, fica também com as alterações referidas, aprovado por unanimidade. Vamos passar agora ao diploma relativo à alteração da lei eleitoral autárquica.
Até tem aqui uma gralha logo no objeto.
Sim.
É a nona e não a nova.
É nova. Nova alteração. Sim, isso foi... Também temos a anotação na redação do artigo 23, número 2. Quando se fala para efeitos do disposto número 1, é no número anterior, porque isto é o número 2. Depois há a questão no artigo 19 também da lei eleitoral, os números 6 e 7, quando se diz anterior número 4 e anterior número 5, é pôr entre parênteses reto, bem como no 170, também no número 1, o anterior corpo do artigo ficar também entre parênteses retos, para harmonizar a linguagem em todo o diploma. Eu tinha apenas uma questão, mas não é linear e, portanto, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves conhece a questão, que era, eventualmente, tentar simplificar a redação dos números 4 e 5 do artigo 19, que é bastante complexa, mas eu penso que é capaz de ser complicado estar agora a suscitar aqui a questão. Eu, na altura, falei antes da especialidade, mas não, depois, na discussão na especialidade, a questão acabou por não ser objeto de debate. E, portanto, eu abstinha-me de fazer a sugestão, embora me parecesse que a redação ficava mais clara. Mas pronto, pergunto aos Srs. Deputados se há mais alguma questão neste diploma. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Sr. Presidente, no artigo 23, substituir a expressão número 1, no artigo 23, número 2, dizendo para efeitos do disposto no número anterior... Já está. Ah, já está, já tinha dito. Certo.
Já temos connosco o Sr. Deputado André Ventura. Se não levassem a mal, cumprimento o Sr. Deputado André Ventura e aproveitava para lhe perguntar, no ponto 1 da nossa agenda, tivemos, eu anunciei a entrada do projeto de resolução 583 do Chega, pela inclusão da proteção prioritária de animais no Plano Nacional de Proteção Civil. Tratando-se de um projeto de resolução, perguntar ao Sr. Deputado se pretende que ele seja discutido em comissão ou se aguarda pelo seu agendamento para plenário, dando nota, que é uma informação que pode ser relevante para o Sr. Deputado, que relativamente também ao projeto de resolução 580, que também está na nossa agenda, do Bloco de Esquerda, sobre formação no âmbito da proteção civil para salvar e resgatar animais em caso de catástrofe, o Sr. Deputado José Manuel Pureza deu indicação de que o Bloco de Esquerda pretende discuti-lo em plenário, agendar e discuti-lo em plenário. Tratando-se de matéria com género, é uma informação que pode ser útil para o Sr. Deputado. O que eu perguntava ao Sr. Deputado André Ventura é se relativamente ao projeto de resolução do Chega também aguarda pelo agendamento desta matéria para plenário ou se pretende que o seu projeto de resolução seja discutido em comissão. Sr. Deputado.
Bom dia, obrigado Sr. Presidente. Pretendia que fosse agendado para plenário também.
Sim, senhor. Então, assim será, aguardar-se-á que a Conferência de Líderes promova o agendamento desta matéria e subirá depois para a plenária. Obrigado, Sr. Deputado. Vamos prosseguir, então, com as redações finais. Temos agora o texto que reforça as medidas de proteção a vítimas de violência doméstica, de acordo com o projeto de lei do Partido Comunista Português, que é o projeto de lei... 352. Pergunto aos Srs. Deputados se alguém tem alguma matéria a colocar sobre este diploma. Sendo o caso, vamos votar a redação final com as correções que estão a amarelo no texto que foi distribuído. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. Temos agora a redação final da alteração ao regime jurídico do direito de petição, de acordo com o projeto de lei 459, está distribuído. Há uma nota do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves chamando a atenção de que no artigo 24A, no número 1, ficava em branco as petições que tivessem o número exato de 10 mil peticionários. Portanto, das duas, uma. Ou as primeiras é de 4 mil até 2 mil, até 10 mil, ou então, no número seguinte, é as petições com 10 mil ou mais cidadãos. Portanto, é uma questão de opção. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu diria apenas por coerência com o resto da lei, nos momentos em que ela refere que eras 4 mil, que eras 1000 para efeitos de relator, a abordagem que é feita é mais de, e portanto, nesse sentido, aqui seria 10 mil ou mais, ou seja, perdão, até, portanto aqui a opção seria 10 mil ou mais. Perdão, peço imensa desculpa. Não, desculpa, ao contrário.
Até 10 mil.
As petições subscritas por mais de 4 mil cidadãos e até 10 mil cidadãos.
E até 10 mil.
É assim aqui, peço desculpa, é ao contrário.
É ao contrário.
É ao contrário, é precisamente ao contrário, peço desculpa.
Sim.
Estava a ver a anotação do artigo 24 e não do 24.
Exatamente. Está feita a sugestão. Mais observações. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tínhamos uma alteração de pormenor, mas que é no título o exercício. O exercício deve estar com maiúscula e no objeto também, exercício com maiúscula. E depois queria pôr aqui uma questão à consideração.
Depois no artigo 1 também.
Exatamente, no objeto, no artigo 1º. E queria pôr uma questão aqui à apreciação dos senhores e das senhoras deputados. Pelo seguinte... Na proposta que tínhamos feito e na redação aprovada em plenário, no artigo 24A, o título era discussão na comissão e houve uma alteração nos serviços que alteram sempre que é discussão para apreciação na comissão. Ora, todas as petições são apreciadas na comissão, quer as que tenham até menos de 4 mil assinaturas. Daí, quando foi feita esta proposta, ter-se a diferença da discussão na comissão. Mas também não me choca, por outro lado, que seja a apreciação na comissão, uma vez que também há a apreciação no plenário, mas gostava de deixar à consideração o que é que entendem melhor.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Galo de Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, analisada a questão do nosso lado, parecemos que, inicialmente, o intuito era sublinhar que há uma discussão política sobre o texto da petição, só que a designação que ela adota, quando tem lugar em plenário, é efetivamente apreciação. E, portanto, seria menos... não é tanto coerente, mas faria pouco sentido que a designação desta apreciação tivesse uma designação em plenário e outra distinta em comissão, o que até geraria designadamente aqui em sede de artigo 19... ficaria uma situação um bocadinho estranha, que era a apreciação pelo plenário e depois a discussão em comissão como se fossem coisas diferentes. Portanto, não nos parecendo possível alterar a designação da apreciação em plenário para discussão em plenário, uma vez que nunca constava de iniciativa, já seria transformação a mais, é preferível, parece-nos, uniformizar como os serviços propõem, no sentido de ser apreciação pela comissão.
Pois, eu ia sugerir isso para ficar perfeitamente na sequência. O artigo 24 da lei tem por epígrafe que não é alterada a apreciação pelo plenário e, portanto, o 24A deveria ser a apreciação pela comissão. Para ficar perfeitamente harmonizado e o mesmo depois no número 1, as petições subscritas por mais de 4 mil cidadãos e até 10 mil cidadãos são apreciadas pela Comissão Parlamentar Competente. Portanto, ficava totalmente harmonizado em termos de redação no 24A, relativamente. E no 19, utilizávamos a mesma técnica. No 19, a linha B do número 1, ficava a sua apreciação pela Comissão Parlamentar Competente nos termos do artigo 24A. Porque a linha A do artigo 19, que não se mexe, também diz a sua apreciação pelo plenário da Assembleia da República. E, portanto, a linha B ficava a sua apreciação pela Comissão Parlamentar Competente, para ficar, em termos do próprio diploma do texto. Portanto, com estas alterações e as maiúsculas no exercício de direito de petição, quer na epígrafe, quer no título do diploma, quer no artigo 1º do objeto, Vamos então votar estas e também a questão colocada pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves no número 1 do 24A de ficar até 10 mil cidadãos. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado também por unanimidade. Vamos passar agora à redação final do projeto de lei 466 do PAN sobre direitos de participação no âmbito de iniciativas legislativas de cidadãos. Temos, está distribuído o texto, pergunto aos senhores deputados se alguém tem alguma observação. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Na linha C do artigo 3º, entendemos que se deve manter a redação que foi aprovada em plenário, em vez de regiões autónomas dos Açores e da Madeira, só regiões autónomas. E mudar para minúscula. Foi o que foi aprovado em plenário.
É para ver o caso do desmembramento do Grupo Ocidental?
Foi aprovado em plenário, não há necessidade.
Mas, pronto, a nossa parte somos agnósticos. Mas...
Eu sou um grande defensor, até por uma questão de dignidade das regiões autónomas, de os órgãos das regiões autónomas serem sempre com maiúsculas. E, de facto, foi votado em plenário com maiúsculas. Não tinha era Açores e Madeira, de facto. E, portanto, eu sugeri que ficasse como foi votado em plenário, que era terminar em regiões autónomas, ponto e vírgula, tirando apenas o que está amarelo dos Açores e da Madeira, que foi acrescentado, mas deixar estar as maiúsculas como... porque eu sou defensor disso, porque é uma, o Sr. Deputado José Magalhães conhece bem, é uma velha guerra nas revisões constitucionais, na Constituição, por razões que me escapam. Os governos da República, não sei o quê, estão sempre, os órgãos da República estão sempre com maiúsculas e as regiões autónomas com minúsculas. E então depois o legislador ordinário, com o argumento de que a Constituição diz assim, mas quer dizer, não me parece que seja inconstitucional pôr maiúsculas, não é? Eu acho que é uma questão de dignificação dos órgãos e percebo que os nossos concidadãos insulares muitas vezes não percebam porque é que os órgãos deles são tratados com minúsculas, mas enfim. E portanto, se está até delgado óbvio.
Para uma correção que me permite que nos devemos fazer. O órgão dos cidadãos, dos nossos concidadãos, das regiões autónomas, que tratado com maiúscula, é a Assembleia da República, que é o órgão de soberania representativo dos cidadãos das regiões autónomas. Portanto, de dar nota também que está devidamente grafado com maiúscula.
Tem toda a razão. Eu acrescentava só os órgãos próprios. Os próprios deles é que muitas vezes são tratados com minúsculas de uma maneira que não... Enfim. Mas fica então assim, com esta observação, vamos proceder à votação também. Fica como foi votado em plenário. Portanto, tira-se dos Açores e da Madeira. Fica ponto e vírgula a seguir as regiões autónomas. Foi com maiúsculas, como foi votado em plenário. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Temos ainda as alterações ao RAR, ao Regimento da Assembleia da República, que é... tem a republicação por inteiro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, da leitura que fiz, tinha algumas matérias para enunciar e colocar à consideração, que eram as seguintes, umas de logística e outras de conformidade com as alterações. Portanto, uma primeira tem a ver com a opção tomada, e parece-me que corretamente pelos serviços e pela preparação da republicação, da referência sempre na íntegra ao órgão Presidente da Assembleia da República como tal. Assim sendo, detectámos que falta fazer este exercício em relação a outras disposições do novo regimento, nomeadamente os artigos 3º, 6º, 7º, 11º, 13º, 22º, 25º, 27º, 30º, 32º, 35º, 40º, 42º, 44º, 45º, 49º, 50º, 53º, 57º, 62º, 67º, 77º, 72º, 75º e do 124º, que eu enviarei por e-mail para evitar a necessidade de estar a fazer a reprodução, porque já tenho um e-mail preparado, portanto, não foi maldade, era a nota que eu tinha aqui para remeter. Similarmente, também sugeria que, e sendo menos essas referências, também as referências aos vice-presidentes da Assembleia da República também dissessem vice-presidentes da Assembleia da República, até porque algumas disposições referem presidentes e vice-presidentes das comissões e, portanto, por simplificação, também sugeria o mesmo. São aí os artigos 7º, 15º, 16º, 18º, 22º, 23º, 27º, 32º e 40º. Também enviarei. Depois, em terceiro lugar, também na lógica da uniformização das expressões, parece-me que em três ou em quatro casos a norma se refere a comissões parlamentares permanentes. Portanto, há normas que se referem a comissões parlamentares genericamente, em alguns casos é mesmo só às comissões parlamentares permanentes. E parece-me que essa referência seria de introduzir nos artigos 104, número 5, 206, número 1 e número 5, 210, número 1 e 211, número 2. Quase todas são sobre o orçamento do Estado, porque efetivamente quem emite o parecer e quem é referido são as comissões parlamentares permanentes e, portanto, as eventuais e as inquéritos ficam de fora. E no 104 também é na norma relativa à audição dos ministros nas audições regimentais, que também são nas comissões parlamentares permanentes e não nas eventuais. Em todas as outras em que está comissões parlamentares, efetivamente, por exemplo, iniciativas legislativas também podem estar nas comissões eventuais, como aliás na legislatura anterior estivemos na eventual da transparência, que tem atividade legislativa. Audições a requerimento também podem ter lugar nas eventuais. Portanto, só estas coisas é que me parece que teria esta precisão. Depois, é uma questão que é talvez transversal, mas se calhar a imprensa nacional depois resolve-nos esta questão posteriormente. Em algumas das matérias revistas, migramos 24 horas por extenso para 24 horas por ordinal, e aqui no regimento migramos 24 horas por extenso para 24 horas por ordinal. Ou seja, é uniformizar o critério, porque penso que houve aqui uma pela qual já passámos, em que tínhamos por ordinal e passou a extenso, e aqui tínhamos por extenso e passou a ordinal. Eu penso que 24, enfim, sou agnóstico, acho que é só uniformizar de acordo com o guião de logística interna e, portanto, uniformizá-las, ocorreram umas quantas. Depois, no artigo 59, esta pode ser ligeiramente de, não é bem de alteração do sentido, mas era só clarificadora. No artigo 159, número 4, reporto-me à versão consolidada, e, portanto, é na parte, precisamente, que até vem a amarelo. O processo diz o seguinte: os deputados não inscritos podem dirigir requerimentos ao Presidente da Assembleia da República, se depois for revisto, com pedidos relativos à fixação da ordem do dia e são imediatamente informados da fixação da ordem do dia realizada na reunião da Conferência de Líderes para o exercício dos seus direitos regimentais. Em rigor, quem fixa a ordem do dia é o Presidente. E, portanto, nesse sentido, era só aqui uma formulação: informados da fixação da ordem do dia realizada pelo Presidente da Assembleia da República, pelo Presidente, para não repetir, na sequência da reunião da Conferência de Líderes. O Presidente ausculta a Conferência de Líderes para a fixação da ordem do dia, mas quem a fixa é ele próprio, e não propriamente a Conferência de Líderes, que não delibera em rigor, portanto é apenas auscultada para este efeito. Depois, no artigo 64, número 1, também matéria similar, isto já é mais uma, já é preciosismo, mas já agora aproveitando a possibilidade, no 64, número 1, dá-se nota de que nos agendamentos prioritários, os projetos e propostas de lei devem ser distribuídos até ao início da Conferência de Líderes, que vai pronunciar sobre a fixação da ordem do dia, de modo a que o Presidente da Assembleia da República possa deliberar, ouvida a Conferência de Líderes, sobre o seu caráter prioritário. Ora bem, o Presidente da Assembleia da República, sendo órgão singular, decide, não delibera, e, portanto, para que o Presidente possa decidir, ouvida a Conferência de Líderes, e não deliberar. E depois, no artigo 71, número 7, é só aqui um plural em falta, porque está no singular e devia estar no plural, onde é que ele está?
Dispõe.
Exatamente, dispõem. Portanto, os deputados únicos representantes de um partido dispõem até duas vezes e não dispõem. Falta um M no final do dispõem. Pronto, estas são logísticas, se quisermos. Depois tenho três em que penso que é de manter ou que a redação aqui já tem a ver com a evolução do que foi a plenário. A primeira é no artigo 62, número 2. No artigo 62, número 2, peço desculpa, cá está. Havia aqui mesmo uma questão em que, portanto, desapareceu a referência, portanto, artigo 62, número 2, a linha B, a versão aprovada referia a um debate político putestativo com todos os partidos, no qual o Governo pode participar. Este com todos os partidos não é despiciando, uma vez que singulariza quem são os intervenientes no debate. E, portanto, os partidos, leia-se grupos parlamentares e deputados únicos representantes, mas não deputados não inscritos. Portanto, estava lá, de facto, de propósito, não era redundante, portanto, era retomar a norma que saiu do texto do grupo de trabalho com esta referência, um debate político putestativo com todos os partidos no qual o Governo pode participar. A segunda era no artigo 75, número 1. No artigo 75, número 1, isto ainda se reporta à primeira leva de trabalhos sobre votos, mas acrescentou-se no número 1 as comissões parlamentares. Ora, ao nível da possibilidade de apresentação de projetos de voto de congratulação, etc. A forma como ficou estruturado o artigo aponta que as comissões parlamentares podem surgir a propor um texto de substituição quando há lugar à discussão. Não estava implícito e não ficou na versão inicial que elas possam ter iniciativa de apresentar projetos de votos. Como globalmente tendemos a, enfim, implicitamente a fazer desaparecer algumas iniciativas, se quisermos, de propostas das comissões. Portanto, este não estava cá, de facto. Portanto, é um aditamento que eu acho que não deveria ser, achamos que não deveria ser acrescentado. Como? O número 9, o que prevê é que, sem prejuízo exposto nos números anteriores, as comissões podem deliberar a apresentação de projetos de voto, mas é na sequência do que surge a seguir. Ou seja, penso que ele pressuporia que fosse no quadro da discussão e do aparecimento nas comissões desta matéria. Mas, como digo, não sendo inteiramente líquido, parece-me que a intenção inicial não era esta, mas, havendo aqui possibilidade e consenso, seria clarificadora. Porque eu acho que não era de haver impulso inicial da parte das comissões, era as comissões poderem intervir caso ele baixe e depois elas proporem um texto de substituição e não terem propriamente iniciativa, porque à partida, salvo os casos previstos na lei, as comissões não terão ou não devem à cabeça ter iniciativa, portanto não, podem ter os deputados ou até todos e todos subscrevem, mas a comissão em si não será tanto a sua função. E finalmente, no artigo 118, há uma proposta dos serviços, isto é mais logística, não é propriamente de substância, o artigo 118 sobre revisão constitucional, a proposta de texto sugere a substituição da referência a supressões e colocação de eliminações, aqui, enfim, usando até o argumento que o Sr. Presidente há bocadinho invocava, aqui reproduziu-se integralmente o que determina a norma constitucional, que refere mesmo a substituições, supressões e aditamentos necessários. E, portanto, eu acho que por coerência com o texto constitucional era manter supressões em vez de eliminações, portanto, na linha D do número 2 do artigo 118, novo, no final da página 77, precisamente. E são estas as notas sobre o tema, e já agora não podia deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer aos serviços o incansável labor em todas as fases, desde o grupo de trabalho à preparação do texto para a redação, à resistematização, à renumeração, a este trabalho de preparação da versão final, que aqui, como se pode ver, enfim, são marginalíssimas e residuais e de pormenor todas estas sugestões. O grosso do trabalho complexo, duro e exaustivo está mais do que alcançado, e portanto isto são só pequeníssimas sugestões adicionais, porque no essencial o trabalho já está maduro e de grande qualidade.
Eu tinha só uma observação, mas é uma observação porque, de facto, mas dentro do espírito de algumas das coisas que agora foram ditas pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, se houver unanimidade, que eu penso que não altera, não foi de facto objeto de votação, mas penso que não altera, mas tem que ver com, é uma questão de conexão com as outras alterações que constam desta revisão do RAR. Uma das alterações importantes, como sabem, é os votos terem passado a ser discutidos em comissão. Nós temos, a questão que eu quero colocar é no artigo 101, que tem que ver com a colaboração ou presença de outros deputados. O que é que se diz aqui no artigo 101? Diz que nas reuniões das comissões parlamentares podem participar, sem direito a voto, os deputados autores de projetos de lei ou de resoluções em apreciação. Então, e dos votos? E de outros requerimentos? Porque na atual geometria parlamentar, como sabem, a nossa comissão, por exemplo, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal não é membro da comissão, formula votos, os votos vêm aqui parar, e é evidente que ele tem que participar na discussão dos votos, e apresenta requerimentos, e é evidente que, acho eu, dir-se-á que o número 2 e o número 3 já podem acomodar essa situação. Poder podem, como é evidente. Mas eu acho que, no contexto das alterações que se fizeram no RAR, o número 1, o que deveria dizer é que nas reuniões das comissões parlamentares podem participar, sem direito a voto, os deputados autores de projeto de lei ou de resolução, de projeto de lei, de resolução, ou de qualquer outro ponto da ordem do dia em apreciação. Desde que eles sejam autores, é evidente que eles formulam votos, eles formulam requerimentos, se eles estão na ordem do dia, é evidente que eles devem poder participar na reunião, sem direito a voto, não são membros da Comissão, mas devem poder participar até para apresentar os seus pontos. Sr. Deputado Pedro Algarve Alves.
Totalmente de acordo, Sr. Presidente. Se calhar uma formulação mais genérica possível, os deputados autores de iniciativas ou requerimentos em apreciação. Acho que cobre tudo. Cobre os votos, cobre os requerimentos. Portanto, nas reuniões das comissões parlamentares podem participar sem direito a voto os deputados autores de iniciativas ou de requerimentos em apreciação.
Por mim, 100% de acordo. Eu acho que assim cobre mais a realidade que hoje em dia se passa de acordo com o regimento. Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto aos Srs. Deputados se há mais alguma. Sr. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
No artigo 234... No número 2, isto foi alterado para em mesa distinta. E a proposta 234, número 2.
Em mesa distinta.
Mas a redação que nós tínhamos aprovado em plenário, eu julgo que era mais ajustada, porque era fora da mesa. Mesa distinta, estas duas mesas são duas mesas distintas e estão umas coladas à outra, não é? Fora da mesa dá mais a noção do distanciamento. Portanto, neste artigo nós pretendíamos que se mantivesse a redação aprovada em plenário.
Senhor Presidente, já peço.
Sim. Ah, e no artigo 226 foi alterado o título do artigo e nós entendemos que o título proposto, a redação inicial, que deve ser mantida, que é o debate sobre o progresso da regulamentação das leis, a sequência dada às recomendações políticas e a falta de resposta a perguntas e requerimentos, que enquadra-se melhor no objeto do debate.
A ser assim, depois na redação do número 1, a mesma coisa.
Este relatório tem três conteúdos, ou seja...
Não.
Mas o relatório tem três conteúdos. O relatório que se refere à linha C do número 3 do artigo 21 tem três conteúdos, que é a regulamentação das leis, é a perguntas e requerimentos e é a resoluções. Portanto, ou fica tudo, é que o debate é sobre tudo. Portanto, não, eu penso que a ideia dos serviços era abranger tudo, mas o meu ponto é colocar-se, tem que se colocar tudo. Portanto, a versão aprovada já agora.
226.
Eu não tenho epígrafe deste. A proposta era debate sobre o progresso da regulamentação das leis, a sequência dada às recomendações políticas e a falta de resposta a perguntas e requerimentos. É uma super epígrafe, de facto. Mas...
Eu, com toda a franqueza, pôr uma epígrafe, que é um período, acho assim um bocadinho... As epígrafes são apenas para comodidade de leitura, não é? E pôr uma incomodidade de leitura é um bocadinho fugir ao objeto das epígrafes. As epígrafes não têm conteúdo normativo, como sabem, é apenas um auxiliar para indicar, ou quando se está à procura de qualquer coisa, para se encontrar.
E se fosse debate sobre o relatório de acompanhamento da prestação de contas do Governo perante a Assembleia? Já é também é igualmente longo, não é? Isto era a minha versão sintética, peço desculpa. Debate sobre o relatório de progresso...
É. Tem lá a remissão. E, de facto, a linha C, o que diz no corpo da linha C, o que diz é que é um relatório de progresso relativo a... E depois tem várias coisas. Mas é um relatório de progresso, sempre. Portanto, ele já está denominado como relatório de progresso na linha C.
E se fosse uma coisa ainda mais... Uma sugestão mais curta. Debate sobre o relatório de progresso da relação do Governo com a Assembleia da República. Da relação do Governo com a Assembleia da República. São três itens da relação do Governo com a Assembleia da República. Perguntas e requerimentos, regulamentação das leis e resoluções, recomendações políticas.
Eu, por mim, com toda a franqueza, deixava como está.
Eu também não tenho... Estou só a tentar ajudar.
Eu acho que corresponde porque antes do artigo 226 temos o 21. E o 21 diz expressamente, cataloga isto como um relatório de progresso, que tem vários itens, é verdade, mas é um relatório de progresso, é como o artigo 21 lhe chama. Mas com certeza, mas isso é o que cá está depois, é o que cá está quando se diz o relatório de progresso a que se refere à linha C, e a linha C explicita tudo isso.
Sim, mas por isso é que a proposta do Partido Socialista tem sentido, ao apresentar-se sobre o relatório de progresso da relação...
Senhores deputados, se, a Comissão é soberana, eu com toda a franqueza acho que epígrafes com mais do que 3 ou 4 palavras... É um bocadinho fazer ao contrário daquilo para que as epígrafes servem. As epígrafes, como sabem, não têm conteúdo normativo, são auxiliares de leitura para identificar as coisas. Quando se põe um razoado de uma epígrafe com 10 ou 12 palavras, eu acho que é completamente frustrar o objetivo das epígrafes, mas a Comissão é soberana.
Mais curto, decidam. Mais curto ainda, debate sobre o relatório da atividade do Governo.
Sr. Deputado, mas a atividade, o artigo 21 não chama a atividade do Governo a isto. Quer dizer, o artigo 21 chama-lhe relatório de progresso. E, portanto, tenham santa paciência. Podem-lhe acrescentar coisas, não podem mudar-lhe o nome.
Mas então mantemos.
Mas eu não sei o que é que foi aprovado.
Debate sobre o progresso da regulamentação das leis, a sequência dada às recomendações políticas e a falta de resposta e perguntas e requerimentos. Amém.
Mas eu acho, sinceramente, quer dizer, aí é que eu acho que é uma retificação necessária, porque o que diz depois o articulado, que é o que tem conteúdo normativo, é que estamos a falar da linha C do número 3 do artigo 21. E a linha C do número 3 do artigo 21 chama-lhe relatório de progresso, ponto. E, portanto, ou querem alterar o 21, e então depois altera-se aqui, ou então não querem alterar o 21 e aqui fica relatório de progresso, com toda a franqueza, porque acho que estão a complicar aquilo que não devia ser complicado.
Totalmente de acordo consigo, Sr. Presidente.
Senhores deputados e senhoras deputadas, querem alterar o 21 ou querem manter o 21 como está? É que se querem manter o 21 como está, deixem lá estar o 26 com o relatório de progresso, porque com toda a franqueza a pessoa não bate certo, não bate a gota com o perdigota, como se costuma dizer. Sra. Deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu acho que se tentássemos encontrar aqui algum consenso para não ficar só o debate sobre o relatório de progresso, tinha todo o sentido. Caso contrário, eu não vejo condições para não ficar o título que foi aprovado em plenário.
Se o PSD tem essa posição, isto tem que haver unanimidade para saltar o que foi aprovado em plenário, eu vou pôr à votação o que foi aprovado em plenário.
Mas tentemos pelo menos um emagrecimento ao menos, Sr. Presidente. Perante isso é exatamente o que o Sr. Presidente diz, ou seja, não havendo unanimidade, prevalece a versão longa, que me parece longuíssima. Portanto, o esforço é tentar uma versão um bocadinho mais curta. Sugeria debate sobre o relatório de progresso, sobre o escrutínio da atividade do Governo. Uma coisa que relatório de progresso, de escrutínio e da atividade do Governo. Portanto, tudo é uma oração mais curta, no sentido.
Toma nota.
Já agora, Sr. Presidente, em relação ao outro tema de há pouco, da sala e da mesa, é uma disposição em relação à qual o Partido Socialista foi a única força política que votou contra, porque, de facto, não temos uma posição muito clara sobre este feng shui das salas e da arrumação dos lugares nas inquirições, nos inquéritos parlamentares. Deixava só uma nota, não querendo reverter o decidido, mas não esquece, é importante não esquecermos que quem vem a uma comissão parlamentar de inquérito, muitas vezes são peritos, podem ser testemunhas, podem ser auxiliares, podem não ser sequer os inquiridos num contexto quase de inquisitorial, e por vezes até, digamos, a forma como recebemos as pessoas não é irrelevante também na forma como elas se apresentam perante o Parlamento. E, portanto, nem todos os inquiridos, uma comissão de inquérito, há pessoas que são objeto de inquérito e há outras que apenas vêm colaborar com a Assembleia nestas tarefas e não se distinguem muito substancialmente de uma audição noutro contexto. Mas é o que está aprovado. Nós demos devida nota disso na altura. Mas tudo detalhes que obviamente não é possível verter com facilidade aqui, portanto algo que deixasse alguma flexibilidade não seria pior, percebendo algo que terá que haver uma alteração de paradigma, mas que também se não fosse muito rígida não era pior.
Sr. Deputado, fora da mesa ou em mesa distinta, eu acho que vai dar ao mesmo, ou seja, se está numa mesa distinta não está na mesa dos deputados, quer dizer, a questão é essa. E eu, sinceramente, eu tenderia, é objetivo aquilo que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves disse, mas eu chegaria à conclusão diametralmente oposta. Eu acho que a pior coisa que uma comissão de inquérito pode fazer é tratar uns como réus e outros como colaborantes. Acho que as comissões de inquérito, todos aqueles que cá vêm para falar do que conhecem e para prestarem declarações. E a Comissão de Inquérito não faz julgamentos a priorísticos sobre o que é que as pessoas são ou deixam de ser ou virão a ser. E, portanto, sendo objetivo aquilo que acabou de referir, eu tenderia a chegar à conclusão diametralmente oposta. Todos devem ser tratados da mesma maneira quando entram numa Comissão de Inquérito. Todos os cidadãos que cá vêm. Nenhum deles, a prioristicamente, está colocado numa posição de minoridade ou de superioridade em relação aos outros. Era o que faltava. Mas, enfim, não é isso que estamos aqui a discutir. O que estamos a discutir é como é que fica a redação. A proposta do PSD, se eu bem entendo, é para manter a redação que foi votada. Certo? Pronto. Não, em vez do distinto, é fora da mesa dos deputados. Certo? Pronto. Se não há consenso, o PSD não dá consenso para alterar a redação, fica aquela que foi votada.
Questão. Diga. Se virem uma proposta de alteração, eu também não vejo aqui obrigatoriedade de ser o fora da mesa, também não gosto muito da redação, não é? Da mesa distinta é que estamos em duas mesas distintas, mas estão coladas uma à outra, não é? Não se distingue, apesar de serem distintas as mesas, estamos... Mas se isso houver bom senso...
Pode, com certeza, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, na longa experiência de comissões parlamentares de inquérito, um dos aspectos mais constrangedores é quando, precisamente, vemos sentar ao lado do Sr. Presidente alguém que está investido de uma enorme carga polémica e que deveria estar o mais longe possível, designadamente ali à frente. Não porque isso reproduza o cenário judicial, porque o cenário judicial, enfim, vai variando, mas tem uma certa proximidade em relação à mesa dos juízes do coletivo, etc., ou não. Mas porque essa distância salvaguarda precisamente o estatuto. É um perito, é um arguido que, aliás, em nome disso não vem nada a declarar, e se recusa a prestar depoimentos, é o que for. E, portanto, essa distância é uma coisa que é seguramente bem-vinda. O português em que se sugere essa distância é imperfeito, de facto, e, na verdade, também nem salvaguarda a maneira como, provavelmente, no futuro, viremos a ter muitos depoimentos, a qualquer título, que é por Skype. Em que, de facto, a posição é totalmente distinta, pá, porque está ali no televisor e, portanto, bem afastada de quem dirige os trabalhos. Portanto, eu julgo que tínhamos vantagem em encontrar uma fórmula mágica para significar isto tudo que estou a falar.
Totalmente de acordo. A questão do Skype é bem lembrada. O Skype não é propriamente uma mesa. Senhora Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Estávamos aqui a ver uma formulação mais feliz e estávamos a ver ficando... E os seus eventuais acompanhantes estão colocados em mesa distinta da dos deputados. Pronto. Estão colocados em mesa distinta da dos deputados. e já não temos o FAS, já sabe que, obviamente, que não vão estar aqui claro, em mesa distinta de, dos deputados.
Ou em mesa própria.
Ou em mesa própria.
Aliás, até permite as duas coisas. Estão colocados perante os deputados em mesa própria.
Ou em mesa para o efeito. Estão colocados em mesa distinta dos deputados, em mesa, em mesa própria. Pois. Que no fundo é o equivalente aos tribunais, ao lugar que não é. Nos tribunais, cada pessoa até tem uma simbologia específica. O arguído ou o réu no cível tem um local próprio, a testemunha tem outro local, são sítios distintos. As testemunhas e os peritos sentam-se num sítio. O arguído ou o réu sentam-se num sítio diferente. E a assistência noutro sítio ainda. Exato. E os advogados, o Ministério Público e os juízes noutros sítios ainda. O funcionário judicial noutro sítio. Portanto, cada um tem o seu lugar específico onde se senta.
Sr. Deputado António Filipe.
Se não licença, é que aqui o perante não foi escolhido ao caso. Ou seja, das várias discussões que têm havido ao longo dos anos sobre isto, é que o depoente deve ficar de frente para quem o questiona. Creio que a razão da alteração é fundamentalmente essa. É não estar ao lado do Presidente. É estar de frente. E, portanto, perante os deputados, não é, a escolha não é indiferente. Não é só ser outra mesa, não é? É uma mesa que esteja de frente para quem o questione.
Sim, senhora. Então, a sugestão é que fique, estão colocados perante os deputados, vírgula, em mesa própria. E, com isso, penso que se abrange as várias questões. Tenho apenas uma nota, antes de passarmos às votações, do senhor deputado José Manuel Pureza, que está em Skype, que terá manifestado uma posição diferente relativamente ao artigo 226. Eu perguntava ao Sr. Deputado José Manuel Pureza se, depois do debate que aqui se fez, a solução a que se chegou foi propor que a redação da epígrafe fosse debate sobre o relatório de progresso do exercício do escrutínio, peço desculpa, da atividade do Governo. Pergunto ao Sr. Deputado se mantém o seu voto contra ou se aceita esta solução de compromisso.
Sr. Presidente, eu fiquei com a noção, posso estar equivocado dado o fluir da conversa e à distância é sempre mais difícil de acompanhar com rigor, mas fiquei com a ideia de que esta expressão que se encontrou, digamos, procura cobrir as três, se não estou em erro, as três dimensões que estão previstas no referido relatório de progresso.
Sim.
Mas não as destaca de uma maneira, a meu ver, suficientemente clara. Portanto, é uma questão de pormenor, se realmente há consenso à volta dessa expressão, não fugirei eu ao consenso, embora me parecesse que seria mais, digamos, mais clarificador que neste artigo se mantivesse exatamente a terminologia que está adotada para o referido relatório de progresso. Acho que se ganharia em clareza. Mas, enfim, verão da melhor maneira de garantir que esta clareza de que esta multidimensionalidade está efetivamente consagrada.
Sim, Sr. Deputado, na prática é exatamente isso. Depois, no debate que aqui tivemos, a síntese a que chegámos, no fundo, foi a seguinte. O relatório de progresso é qualificado, é definido no artigo 21, número 3, a linha C. É certo. A primeira vez em que o regimento fala no relatório de progresso, diz expressamente promover a elaboração no início de cada sessão legislativa de um relatório de progresso relativo a, e depois tem três itens.
Exatamente.
Extensos, ou seja, no fundo o que o artigo 21 faz é qualificar este relatório como relatório de progresso, é o nome que lhe dá, e depois diz que ele tem um conteúdo extenso, digamos assim, que está subdividido em três itens. A conclusão a que se chegou é que o artigo 226, ao remeter para o relatório de progresso referido na linha C do número 3 do artigo 21, deve, ponto 1, utilizar a mesma denominação que o artigo 21 lhe dá, ou seja, continuar a chamar de relatório de progresso, embora possa acrescentar mais qualquer coisa. Acrescentar tudo o que está nos três itens da linha C
Sr. Presidente, já compreendi perfeitamente, escusa de continuar, não vale a pena, já percebi, portanto, talvez seja, creio que ficará qualquer coisa como remissão no artigo 226, remissão explícita para o relatório de progresso indicado ou consagrado ou qualquer coisa no artigo 21.
Exatamente, a que se refere à linha C do número 3 do artigo 21.
Eu peço desculpa de ter causado aqui este interlúdio.
Nada, por amor de Deus. Eu, de resto, fazia até, a propósito disto, uma sugestão antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o seguinte. Como sabem, o regimento tem uma ferramenta muito útil, que é um índice no final. E deveria-se acrescentar no final, no índice, relatório de progresso, dizendo, pondo lá, artigo 21 e artigo 226. E com isso ajudar-se-ia muito, porque o índice temático que há sempre no livrinho do regimento é uma ferramenta utilíssima para se encontrar no regimento as matérias que nos interessam. E, portanto, esta nova realidade que aqui estamos há 10 minutos a conversar, que é o relatório de progresso, que como tal vem definido no artigo 21 e depois cujo debate vem tratado no 226, deve passar a constar desse índice que existe na parte final do regimento. Esse, eventualmente, outro, é um trabalho que já não é um trabalho normativo, é um auxiliar de leitura, mas é um trabalho que, eventualmente, poderia ser feito com vantagem face às múltiplas novidades que esta revisão do regimento traz e que, eventualmente, deveriam ser adequadamente vertidas no índice temático que tem na parte final do regimento. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência da intervenção, Sr. Deputado Jamal Pureza, eu penso que se calhar ainda podíamos uma solução que, sem alargar excessivamente a dimensão da epígrafe e tendo em conta que claramente o corpo do artigo remete para o número 3 do artigo 21 e é claro a que é que se reporta, portanto, que é aquele relatório, uma redação que fosse mais substantiva quanto ao conteúdo, que pudesse ser a seguinte: debate sobre regulamentação, perguntas e requerimentos e recomendações ao Governo. Debate sobre regulamentação, perguntas e requerimentos e recomendações ao Governo. É só epígrafe, pois o número claramente indica que é sobre o relatório, mas o debate obviamente vai incidir sobre regulamentação, perguntas e requerimentos e recomendações ao Governo. Não é preciso dizer outra vez que é relatório de progresso. Não é necessário estar a dizer que é o debate sobre o relatório e sobre a regulamentação, porque também está implícito e surge na...
Oh, Sr. Deputado, eu mantenho o que disse há pouco. Eu acho que os Srs. Deputados estão um bocadinho a eu não vou dizer divagar, mas... que é assim, isso só vai tornar muito mais complicado para um leitor do regimento encontrar o que tem que encontrar. Ele ao ler o regimento, no artigo 21, está lá escrito que é um relatório de progresso. E depois, se mais à frente não aparece nenhum artigo a dizer como é que o debate do relatório de progresso se faz, isso só vai lançar uma confusão sobre o leitor, quer dizer. E o objetivo das epígrafes é exatamente o contrário, Srs. Deputados. Eu lembro isso. Um leitor que não nós, que trabalhámos na revisão do regimento, um leitor do regimento, no artigo 21, depara-se com esta norma que diz que no início de cada sessão legislativa deve ser elaborado um relatório de progresso relativo a uma série de coisas. Mais à frente, se não aparece nenhum artigo que tenha por epígrafe o relatório de progresso, ele não sabe como é que este debate é feito e não sabe onde é que o vai encontrar. Tem que ler tudo de cabo a rabo, por isso é que eu até falava para que no índice temático seja lá posto relatório de progresso, porque é uma novidade que agora é criada e tem que ter o tratamento adequado ao longo do regimento. Tem a elaboração do relatório e depois tem o seu debate. Senhores deputados, Sr. Deputado José Magalhães.
Senhor Presidente, não é para complicar, é só para lembrar que quando se batizou este documento de relatório de progresso, a reflexão sobre como é que são usadas comumente expressões como essa, provavelmente teve em conta a definição que está na Wikipédia. A primeira vez que eu tropecei nessa expressão foi a propósito de um projeto de investigação em que era exigido um relatório de progresso para saber o que se tinha feito, o que não se tinha feito. Se formos à Wikipédia, é uma boa fonte, veremos que um relatório de progresso é dado como sendo um documento que se destina a informar sobre o momento de uma investigação, projeto de investimento, processo de utilização de terapia, acompanhamento com pacientes,
fornece informação com regularidade em intervalos de tempo pré-definidos, etc. Registra o progresso ao longo de um período específico de tempo, fazem comparações de período para período de mudanças e identificam as suas causas e efeitos. São essenciais para a tomada de decisão efetiva. Julgo que foi neste último sentido um relatório que avalia como é que foram cumpridas as leis, etc., que foi escolhida esta expressão. Portanto, se é assim, foi bem escolhida.
Eu agradeço a sua intervenção, mas, quer dizer, ela não retira nem acrescenta muita coisa. No fundo, eu mantenho a questão, quer dizer, se mudar... Exatamente. Se querem mudar, tem que começar por mudar no artigo 21. Se no artigo 21 fica como está, e eu acho que é a forma mais enxuta, como acabou de referir o Sr. Deputado José Magalhães, e talvez por essas razões, a forma mais enxuta que se encontrou foi do artigo 21, lá à frente pode-se acrescentar para escrutínio da atividade do Governo ou da ação do Governo, mas deviam manter, tem que se manter a referência ao relatório de progresso, que é o que é definido no artigo 21, porque senão vai-se andar à procura de uma agulha num palheiro, quem queira saber como é que se faz a discussão do relatório que está no artigo 21.
Então regressemos à que tinha gerado consenso há instantes.
Sim, sim.
Que era aquela que estava vertida. E ficamos
sim,
por aqui.
Sim, do escrutínio. Do escrutínio da ação do Governo, não é? Da atividade ou da ação? Da atividade do Governo. Da atividade do Governo. Senhores deputados, antes de votar, só dar-vos nota do seguinte. Tenho a indicação de que no início desta, ou na primeira fase desta discussão, a senhora deputada Joacine Catar Moreira tinha levantado dúvidas relativamente a algumas das sugestões do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, mas entretanto ela saiu do Skype e portanto agora que vamos passar à votação eu não tenho, não consigo esclarecer com a senhora deputada se ela se conforma com o, enfim, o consenso que se gerou na comissão e portanto a minha sugestão era que não poder considerar a oposição da senhora deputada, uma vez que ela não ficou até ao final da discussão sobre os pontos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Eu não quero fazer adivinhação, mas diria que a probabilidade de uma objeção ser relativamente ao artigo 62, número 2, e a eliminação da referência com todos os partidos, resolve-se pelo facto de ser a oposição do grupo parlamentar do PS à supressão da referência que foi aprovada no texto do relatório. Portanto, nesse sentido, resolve-se, penso... Ou seja, é manter como foi a versão aprovada. Portanto, a nota que tínhamos dado era
que... Linha B do número 2.
A linha B do número 2 do artigo 62, na versão remetida como proposta de redação final, suprimia uma referência que constava do texto aprovado. O que significa que para ser feita essa supressão tinha que haver consenso. Nós, pelo menos, da nossa parte não o damos, portanto, a questão ficaria sempre resolvida, não é suscetível.
Portanto, na linha B do número 2 do 62 fica a versão que foi a plenário. Sim, senhor, com todos os partidos. Sim, senhor. Senhores deputados, vamos então votar. Eu penso que os serviços tomaram nota, boa nota de todo o desenvolvimento da troca de impressões aqui na Comissão. Vamos votar com as várias retificações de redação que foram aqui estabilizadas. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovado por unanimidade. E a última redação que temos, final, que temos que firmar, tem que ver com a resolução apresentada pelo Bloco de Esquerda, penso eu. Agora não tenho aqui... A resolução do Bloco de Esquerda, 537, que tem que ver com o apoio às associações e coletivos de pessoas LGBTI no âmbito da crise pandémica. Há duas retificações que eu chamava a atenção dos senhores deputados, que é no número 1, na quarta linha, onde está para efeitos de crise sanitária, social e económica, depois tem um traço, tem uma vírgula antes do traço que está a mais e também tem uma vírgula no final do que está entre traços, também está a mais, ou seja, deve ter traços, um traço a abrir e um traço a fechar, não deve ter vírgulas, é assim. Traço e vírgula que não faz sentido. É para pôr só entre traços e não há mais nenhuma observação relativamente ao texto. Pergunto se alguém tem alguma observação. Vamos então votar apenas com a supressão destas duas vírgulas que precedem os traços. Quem vota contra, quem se abstém, fica também aprovada esta resolução do Bloco de Esquerda, o texto final, por unanimidade. Agora, passamos ao ponto 3 da nossa agenda. Temos 4 petições, senhores deputados, e eu colocava a seguinte questão. A primeira petição é sobre a abstenção no boletim de voto por razões de constitucionalidade. A nota de admissibilidade propõe o indeferimento, a não admissibilidade, pelas razões que dela constam e, na prática, é por carecer de um verdadeiro fundamento constitucional. Eu pergunto aos senhores deputados se concordam com o indeferimento que vem proposto na nota de admissibilidade, caso em que será comunicado isso mesmo, a nota de admissibilidade será transformada na fundamentação que será comunicada ao peticionário. Concordam, senhores deputados? Portanto, tenho a anuência de todos, assim se fará. A segunda petição, que é por um arriero seguro, tem uma nota de admissibilidade que propõe a admissão. Eu, pessoalmente, devo dizer que me inclino para a não admissão, mas os seus deputados decidirão. Eu inclino para a não admissão por uma razão simples, é porque tudo aquilo que é proposto nesta petição tem que ver com o reforço da atividade das forças de segurança, que não é matéria da competência desta Assembleia, é matéria de competência do Governo, na freguesia do Arieiro, o reforço do policiamento na freguesia do Arieiro. Mas, enfim, a nota de admissibilidade propõe o deferimento. Eu pergunto aos seus deputados, está em debate, se o deputado tem delegado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já temos tido antecedentes até em matéria similar, ou seja, o entendimento tem sido, é certo que a competência direta não é da Assembleia, mas no quadro da atividade de fiscalização da atividade do Governo, de possibilidade de formulação de perguntas e requerimentos e de deliberação de resoluções, tem-se entendido que ainda assim pode ser admitida e a nossa perspectiva mantém-se, ou seja, entendemos que face aos antecedentes e à prática seria de admitir.
Sim, senhor. Pergunto se alguém tem uma posição diferente, não sendo o caso, fica admitida, temos que nomear relator e eu perguntava quem pretende ser o relator, o que vem proposto. O deputado Pedro Delgado Alves voluntariza-se? Assim será. E concordam também que, uma vez admitida, solicite-se de imediato ao Ministério da Administração Interna, de acordo informação relativa à pretensão dos peticionantes, para poder fundamentar depois o relatório. Assim se fará então, e fica o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves como relator. Depois temos a petição 107, relator da petição 104. Temos a petição 107, que solicita a suspensão da aplicação das medidas excepcionais e temporárias decorrentes da pandemia. A proposta, a nota de admissibilidade propõe o indeferimento liminar desta petição. Pergunto aos senhores deputados se concordam ou se têm uma posição diferente daquela que consta da nota de admissibilidade. Neste caso, nota de não admissibilidade. Não há nada a opor, a nota de admissibilidade, de não admissibilidade neste caso, fica aceite e, portanto, será o mesmo comunicado ao peticionário, que neste caso é um cidadão individualmente considerado, é apenas um cidadão, o número de assinaturas. Por último, temos a petição 108, relativa a alterações legislativas sobre a tramitação de processo nos julgados de paz. A proposta é, naturalmente, atendendo à matéria de admissão desta petição. Pergunto, em primeiro lugar, se concordam com a admissão e, se concordam, quem é que se voluntariza para ser o relator neste processo. Sra. Deputada Mónica Quintela.
Estava aqui, estava-me a transmitir que tinha uma assinatura e que...
Tem só uma assinatura e, portanto, pode-se convolar a nota
exatamente
de admissibilidade em parecer.
Era isso.
É essa a sugestão.
Era.
Os deputados concordam, em primeiro lugar, com a admissão que me parece, neste caso, linear, mas, enfim, a Comissão saberá. E se podemos convolar a nota de admissibilidade em parecer, para ser conforme é proposto pelos serviços. Tomo o vosso silêncio por concordância e, portanto, fica admitida a petição 108 e a nota de admissibilidade será convolada em parecer da Comissão e aquilo que lá vem proposto será executado. O penúltimo ponto da nossa agenda é a apreciação e votação das atas 44 a 54, correspondentes às reuniões tidas ao longo do mês de julho, tirando a de hoje, como é evidente. Pergunto se são os seus deputados em condições de votá-las. Vamos então votá-las em conjunto, se ninguém pede a separação nenhuma. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas 44 a 54 ficam aprovadas por unanimidade. Nos outros assuntos, só dar nota do seguinte. Temos pendente a designação de relator para o RASI. Ficou no ar a eventualidade de ainda haver, que não é obrigatória, recordo, não é obrigatória nos termos da lei, haver qualquer tipo de audição prévia do Ministro da Administração Interna relativamente a esta matéria. Manifestamente, não foi, ao longo do mês de julho, não foi possível isso acontecer. Eu presumo que o relatório do RASI, que já está bastante atrasado, a entrega do RASI já foi bastante atrasada no tempo, não deve esperar mais tempo, até para que o seu agendamento em plenário possa ser executado, aprovado pela Conferência de Líderes. E, portanto, eu perguntava, na altura o Partido Social Democrata tinha sinalizado que pretenderia, em princípio, ficar com este relatório. Pergunto se assim é e se é quem é o seu deputado.
Indicava o senhor deputado André Coelho Lima.
Sr. Deputado André Coelho Lima, para relator do RASI, então será solicitado desde já ao Sr. Deputado com a indicação de que não vale a pena esperar-se mais tempo e que, assim que o relatório esteja produzido, lá para setembro, será objeto de discussão aqui. Pergunto aos Srs. Deputados se têm mais algum assunto. Não sendo o caso, agradeço, desejo a todos um bom descanso e cá voltaremos no início de setembro. Está terminada aqui a nossa reunião. Boa tarde aos seus deputados.